A Rádio dos Vox apresenta Tribuna RTV, um espaço livre para quem tem algo a dizer.
Muitíssimo boa noite. No Globo Repórter de hoje, a jornada dos trabalhadores que ganham a vida nas ruas. Você nem imagina quanto rende para o vendedor de guarda-chuvas um único dia de tempo ruim. O professor desempregado sustenta a família tocando violino. A famosa quentinha dá dinheiro. Três jovens descobriram que ela pode ser o início de um grande negócio. Pastéis, sanduíches, até mingau. Delícias que engordam o orçamento de muitas famílias. Livros, cadeiras, discos antigos, panos, tudo à venda em praça pública. Nas grandes e pequenas cidades, a rua tornou-se um lugar de recomeço e esperança. Uma grande vitrine da criatividade brasileira.
Em todas as cidades, em frente ao sinal, em cada reta, em cada calçada, ou no virar de cada esquina, sempre haverá um caminho para ganhar a vida. Se esquivando entre um carro e outro, com sol ou debaixo de chuva, esses pés andam quilômetros todos os dias.
Quanto tempo demora o sinal aí?
1 minuto e 50.
E aí você vende quantos nesses 1 minuto e 50?
Ah, tem vez que vende 2, 3, cada vez que fecha.
A rua é bem concorrida. A cada sinal, uma nova largada.
E dá para ganhar um dinheiro bom?
Dá.
Quanto você ganha, você acha?
150 por dia.
Por dia?
É.
Que maravilha!
Neste vai e vem, Pedro Paulo das Balas faz 30 quilômetros todos os dias, praticamente sem sair do lugar. É assim que, aos 33 anos, desempregado, sustenta a mulher e dois filhos.
Não tem sol, não tem chuva, você está sempre aqui.
Todo dia.
Mas para Luiz Cláudio, a chuva é o melhor que pode acontecer. Ele é um daqueles misteriosos vendedores que aparecem de repente, que a gente nunca sabe de onde eles vêm quando o céu está assim.
Que lindo esse, olha aqui. Esse é transparente, olha que legal. Quanto é esse aqui?
70.
Quanto?
70.
Luiz Cláudio dos guarda-chuvas consegue tirar de 200 até 300 reais por dia quando chove.
Então, onde é que vem esses guarda-chuvas?
Camelôs.
Você compra dos camelôs e revende. Paga quanto lá?
6.
6 reais? 6 e tá ganhando tudo isso em cima.
Só nesse dia, vendeu 10.
Deu pra ganhar o dia?
Deu.
Você vende guarda-chuva assim quando o tempo tá assim, quando chove?
Quando o tempo tá nublado.
E quando o tempo não tá nublado e não tá pra chover?
Virar de sapato.
A chuva é um problema para o Fábio dos Pampos. Mas com o sol, ele vende até durante a entrevista.
Quanto é o pão?
Pão tinha 1,57 por 10.
Tá bem bonitinho, ó.
É pra tudo, pra chão, pra vidro, pia.
E qual é que nós sai? Esse aqui ou esses coloridinhos?
O menor sai bastante.
Esse
colorido
aqui é...
também sai, mas o menor sai bastante porque os clientes querem quantidade, entendeu? Eles querem quantidade.
Esse aqui vende quanto por quanto?
7 por 10.
7 por 10. O senhor vai levar 7 panos, então.
Aí, ele vai levar 7 paninhos. Esse aí já é meu cliente ou é a primeira vez?
Não, já comprei aqui. Já
valeu pela preferência do senhor, então.
Ele demora 2 horas todos os dias para chegar até esta esquina no centro do Rio. Faz 700 reais por mês. E com isso, sustenta a mulher e ainda paga os estudos do filho e da enteada.
Consegui construir um quarto, uma cozinha com banheiro. 5x5. Entendeu?
E ele ainda precisa economizar. Afinal, nem todo dia é dia de sol.
Mudado, vamos botar. Chove 3 dias na semana, eu perco um dinheiro. Então tem que economizar, entendeu? Para poder ficar tranquilo.
Economia, persistência, ingredientes tão necessários à sobrevivência. Quantas histórias de vidas surpreendentes se cruzam nas esquinas. Bela Sintra com Oscar Freire, esquina chique de um dos metros quadrados mais caros do país. Mas este lugar não guarda só histórias de glamour, de riqueza. Se a gente andar por aí, prestar bem atenção, vamos encontrar pessoas de vida muito simples. Por aqui, muitos passam todos os dias a caminho do trabalho. A Bianca do escritório do outro lado da rua. E a Marina das marmitas. E tem os que ficam na esquina o dia inteiro. O Antônio das cadeiras. E o Renato. E o Paulo da banca de revistas. Renato estudou para ser radialista. Queria ser psicólogo, mas acabou se rendendo aos ensinamentos do pai.
E ele sempre falou pra mim, a melhor faculdade que você vai fazer é a rua, é a banca, é trabalhar, é o varejo.
E ele tinha razão?
Tinha razão. Uhum. Hoje em dia é o que eu sei fazer e é o que eu faço de melhor.
Você não se arrepende de
estar
aqui?
Não me arrependo, nem um pouco.
Não é psicólogo, mas se tem alguém que conhece o espírito das ruas, é ele.
E o melhor dessa vida?
O melhor dessa vida é lidar com o público.
Tantos anos de rua trouxeram experiência, mas ele nem desconfiou de Paulo. E aos poucos começou a fazer bicos na banca e acabou ficando.
E olhando para ele, o que você pensava do Paulo? O que ele tinha
aparecido? Ele era um dono de alguma loja aí, entendeu? Morador aqui da região. E ele é morador da região mesmo, né? Era morador da região.
Morador, sim, aqui dos Jardins, região mais chique de São Paulo.
Essa é a praça, então, seu Paulo?
Essa é a praça.
E a praça?
São Martim.
General São Martim.
General São Martim.
Libertador?
Um libertador, né? Chile, Argentina.
A Praça General São Martim foi o endereço dele durante 10 anos, mas não nas mansões elegantes ao redor da praça.
Aqui era o banco que o senhor dormia?
Tá bom. A princípio tinha um banco aqui.
Eu que era igual a esse
mais
aqui.
Seu Paulo não conta direito como veio parar aqui. A mãe morreu quando era pequeno, o pai se casou de novo e acabou sozinho na vida, sem emprego, sem dinheiro. A praça virou moradia.
Mas eu acredito que eu vivi melhor aqui sozinho que muitas pensões aí. Pelo ambiente, já estive em pensões, aí foi roubado, banheiro sujo, banheiro, aquelas coisas.
Onde é que o senhor se arrumava? Onde é que o senhor deixava suas roupas quando estava aqui na praça?
Às vezes eu deixava no posto de gasolina, às vezes num estacionamento ali na Augusta.
Essa é uma vida que não é fácil. Depende de muito esforço, de muitas privações. E a gente percebe também que as histórias de sucesso nas ruas têm em comum alguém que em determinado momento cruzou o caminho e resolveu ajudar. Você pode achar que Paulo, morador de rua, recebeu ajuda de Renato, o dono da banca. Mas depende muito de como contamos essa história.
Você começou pedindo para ele algum tipo de ajuda?
Sim, para pegar mercadoria, às vezes para dar uma olhadinha, para ir no banheiro. Pô, Paulo, não vou poder segurar a banca hoje. Vai lá para mim, né? Vinha, às vezes dava um troco para ele, entendeu?
E quando você descobriu que ele morava na rua, como é que foi?
Diferente, né? Eu não imaginava, porque você pega ele... Anda sempre arrumadinho, sempre limpinho, barbinha feita, cabelo cortado, né? Sempre disposto a ajudar a gente.
Quem mesmo ajudou quem? Renato acabou contratando Paulo para a banca e arrumando para ele um lugar para morar. As noites frias e sombrias na praça ficaram para trás. Mas restam as lembranças, lembranças que poucos na cidade grande conseguem ter.
Já acordei assim, observando uma coruja me observando.
É. Quando o senhor dormia na praça?
Uma coruja aqui em São Paulo, aí eu mexia a cabeça, ela mexia a cabeça e ficava olhando. Isso aí pra mim era uma coisa que eu falava, nossa, que coisa bonita, coisa de Deus, da natureza.
Talvez tenha sido esse espírito simples que a cidade grande não conseguiu endurecer que encantou o Renato da banca.
Isso é mérito dele. Ele procurou me ajudar, ele procurou se mostrar presente aqui, batalhando pela minha banca, sem receber nada.
Agora tá aqui, agora empregadinho, com uma casa, com graças
uma casa.
A Deus. Né? Parabéns, viu?
O senhor é uma grande pessoa. O senhor é uma grande pessoa.
Não.
É, sim. Agora deu um sorriso, pelo menos, desde que eu cheguei. Tava sério, seu Paulo. Tava nervoso ou tava com medo de mim?
Não, é o jeito de ser.
Adorei o seu sorrir, adorei.
Mas na bela Sintra com a Oscar Freire, ainda é difícil arrancar um sorriso do Antônio das Cadeiras, que veio da Bahia há 22 anos.
Uma vida que eu passei, aí eu não quero passar mais.
O senhor já passou mais dificuldades?
Já.
Que tipo de dificuldade?
Fome. Fome. Comi uma vez por dia, o Renato me ajudava, o Eurofone. Mas vou levando a vida como Deus quer.
Agora não passa mais fome?
Não. Agora mais não.
Vive de consertar cadeiras de palha. R$200 por trabalho. E da ajuda que recebe. Sozinho, encontra apoio no Renato, ali perto na banca. No zelador do prédio da esquina. E entre tantas pessoas que passam, tem uma que também não virou o olhar. Bianca trabalha ali mesmo, na outra calçada da Bela Sintra.
E aí você passava aqui e viu o seu Antônio sentadinho aqui fazendo...
Todo dia. Na verdade, eu passava aqui todo dia e ele estava sempre sem fazer nada.
Sem serviço.
Ah, sem serviço.
Bianca tirou uma foto do que viu. Seu Antônio desamparado. Postou e a foto viralizou.
O pedido de ajuda, porque foi um pedido de ajuda pro seu Antônio, né? Leia aí pra nós.
Todos os dias eu chego no trabalho e vejo seu Antônio na esquina. Não tenho ideia da hora que ele chega, mas às 9 horas ele já está no Oscar Freire com a Bela Sintra, sempre trabalhando. Mostra e explica com carinho sobre as palhas que usa para as cadeiras. Nesse mundo virtual, quantas pessoas será que prestam atenção no que vem nas ruas? Mas sabe o mais legal dessa foto? Ele não viu. Eu tava aqui esperando o farol abrir, daí eu fiz assim e tirei. Porque eu também tenho vergonha, entendeu? De chegar pra ele e falar, oi, tudo bem, seu Antônio? Eu vou colocar seu post na internet? Não sei como ele vai reagir, o que ele espera disso, né? Enfim, também criar expectativa. Às vezes você coloca, não ajuda em nada.
Mas ajudou sim. E o Tonho das Cadeiras está com o serviço até um pouco atrasado. Tem 8 cadeiras para entregar. Só que no dia que o encontramos, teve um azar danado.
O senhor perdeu o telefone? Perdeu onde?
Dentro do ônibus.
Dentro do ônibus. Mas não dá pra ficar sem telefone. O senhor precisa do telefone pra trabalhar.
Sim, mas vou ter que comprar amanhã. Eu quero um dinheiro emprestado.
Com que dinheiro, seu Antônio?
Arruma. Pede emprestado.
Pede emprestado pra quem?
Pra o zelador.
E assim eles vão se ajudando, se virando e cruzando o nosso caminho. Não sei se vocês prestaram atenção naquela menina que passou na esquina quando a gente acompanhava a Bianca. Quem será? Tão linda, estilosa, colorida, sorriso aberto. É a Marina, entregadora de marmitas.
O que tem ali? Massa? Arroz?
Eu tenho o macarrão com bacon e também agora tenho só aquele ali de feijão de corda, que era uma encomenda.
O cheirinho tá muito bom! Tá muito bom mesmo! E você come essa comidinha aqui?
O local de trabalho dela é aqui, Rua Oscar Freire. Poderia estar do outro lado do balcão, uma dessas lojas elegantes onde vende quentinha. Mas largou tudo em busca de um sonho. Quando trabalhava em loja, não era feliz.
Ninguém quer saber quem é você. Você só é um número. Se você não bater aquele número, você está dispensado. Hoje aqui não. Hoje o pessoal já me conhece, já tem aquele respeito, já o pessoal já me procura mais. E isso para mim é gratificante.
E tem gente que mexe com você? Porque é difícil encontrar uma mulher que venda na rua.
Ah, tem gente que mexe assim. Mas eu tô de fone, eu nem ouço direito. Só vou com o meu objetivo ali.
Uhum.
Entendeu? Vou pra entregar marmita e vender.
Tão jovem, tão cheia de sonhos. Deu vontade de saber mais sobre ela.
Oi, bom dia. A gente vai no apartamento da Marina.
Oi.
Opa.
Tudo bem? Você é o?
Éder.
Prazer, eu sou a Rosane. Tá ali pronto?
Tudo bem, linda.
Olha aqui, tem uma função na casa. Olá.
Bom dia.
Tudo bem, você é o?
Eu sou o Thiago.
Não vou te falar, tá? Tirou a luva. Tudo bem, querido? Você é o cozinheiro?
Eu mesmo.
Ah, tudo bem, querido.
O Thiago, o cozinheiro, é o namorado do Éder, primo da Maria. E juntos, eles sonham com um restaurante em São Paulo.
Eu e o Thiago, a gente largou os nossos empregos só pra ficar aqui. Então tem que dar certo. Então a gente... É difícil, né? Tem dia que a gente fala assim, nossa... Não foi legal, mas não pode desistir. Acho que é o diferencial de qualquer empresa, é a persistência.
A rotina da Marina é pesada, mas a de Thiago não fica atrás. Acorda às 3 da manhã para cozinhar. Éder é o único que manteve um emprego formal.
E o mais interessante é que essa gente vai para a academia todos os dias. Inclusive a Marina, que anda tudo aquilo que a gente viu. 1h30, 2 horas, às vezes 2h30 e vai para a academia. Por isso que está assim, olha só. Ó.
O que mais sai é escondidinho de carne seca. Mas no dia que fomos lá, um sábado, o prato era nhoque.
Agora, outro dia encontrei a Marina na rua e eu vi ela correndo, 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 correndo. Aí quando eu parei e conversei com ela, ela me disse assim, que ela nem namorado tem. Não tá trabalhando demais essa menina?
É, na verdade, como dizia minha avó, a gente tem que roer enquanto tem dente, né? Então tem que aproveitar... quando é jovem, trabalhar bastante para construir um futuro.
Põe a tua música aí.
Ah.
E pode partir pro teu trabalho.
Tô indo lá. Tchau, tchau.
Tchau, querida.
Numa outra esquina, ali perto, música e trabalho se confundem. Avenida Paulista com Brigadeiro. Mas poderia ser também na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, no famoso bairro do Rio de Janeiro. Ele vai mesmo onde o povo está. Atrás, é claro, de fãs e algum dinheiro para pagar as contas. Foi um amigo que deu a ideia, depois de ele tentar ganhar a vida como auxiliar de taxista.
Quando ele insistiu, eu vim e falei, não tem nada a perder, eu estou desempregado. Aí eu vim fazem 5 meses que eu estou fazendo esse trabalho da rua. E é gratificante que a gente vê as pessoas gostam, choram, dançam. Até mesmo tocam música, a pessoa dança, começa a dançar, cantam junto. É legal, é gostoso.
Apesar de Fernando lembrar só das alegrias, a vida que leva não é nada fácil. Deixou para trás São José do Rio Preto, a mulher e um enteado. Acredita que aqui, numa das maiores cidades da América Latina, vai poder continuar sonhando. Mesmo que, por enquanto, tenha que morar num albergue, compartilhando o quarto. E olha que ele mostra tudo com muito orgulho.
Agora, Fernando, como é que é viver assim? Você não tem privacidade. Aqui são 7 pessoas no quarto.
7 pessoas.
Muito pequeno, né?
Muito pequeno.
Mal cabem os beliches.
Na verdade, mesmo aqui é um ambiente só para vir dormir, né? A gente não fica muito aqui, né? A gente dorme, sai de manhã cedo, a gente sai para trabalhar e volta só à noite.
O sonho não era bem este. Formado em letras, passou no concurso para ser professor, mas ainda não foi chamado.
Com esse trabalho que eu faço, eu consigo pagar o hotel, jantar, almoçar e mandar o dinheiro para pagar a despesa que eu tenho. Eu tenho um apartamento lá. Então a gente é financiado pela Caixa, eu consigo pagar a prestação do meu apartamento, luz, mandar dinheiro para minha mulher de despesa.
Um dinheiro contadinho. E teve o dia em que o violino caiu no chão e quebrou. O que fazer? De novo um amigo e uma senhora que o ajudou sem nem conhecer. Tem sempre alguém cruzando o nosso caminho.
Pesquisei na internet com ele, aí vimos o preço mais ou menos baseado no valor do usado e jogamos uma proposta para ela.
De quanto?
De R$400.
E ela?
A hora que ele falou, digitou R$400, ela escreveu. Mas quem disse que eu vou vender? Eu vou doar o violino para ele e ganhei o violino.
Nossa,
novo.
Tudo.
O novo violino já está... bem gasto.
Tem que cuidar. Tem que cuidar desse violino.
Ah, mas você já viu uma enxada retinha, uma foice retinha? Não, sempre tem também tortinha. A ferramenta trabalha. É um sinal que eu tô trabalhando.
E com aquele violino surrado, ele leva, nem que por alguns instantes, um pouco de encanto e beleza às esquinas da grande cidade.
A amiga das maritacas trabalha num dos mais deslumbrantes cenários do país. E uma livraria sobre rodas. Voltamos já já.
Olá, amigos. Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
Zona Norte do Rio. Pelas praças e ruas do Méier, lá vai Ivan em sua bicicleta. É mais um dia de trabalho na vida deste carioca do subúrbio. Ivan, nome de czar russo, lembra antigas histórias, lendas distantes, mundos maravilhosos. A bicicleta que usa para ganhar a vida nas ruas carrega sonhos, histórias e sabedoria.
Oi, chegando para vender livros?
Isso.
Deixa eu chegar para cá. Olha que legal as plaquinhas que tem aqui no chão. Livro é tão bom que deveria ser elogio, tipo... Você é tão livro, que lindo isso, você que escreveu?
Sim, na verdade eu peguei essa frase, vou catando da internet, vou criando algumas coisas.
E isso já é um chamariz para você vender os livros.
Exato.
Ali na praça mais movimentada do bairro, entre tantas pessoas que se viram como podem, ele encontrou um jeito de ganhar a vida.
Trabalhava no sebo de dia, e à noite comecei a pegar 10, 15 livrinhos e parar na rua, na lona mesmo, no chão.
Vender por conta?
Isso, por conta.
E aí decidiu largar o emprego?
Aí foi crescendo.
Foi há 5 meses que ele largou o emprego para vender livros, que ele ganha ou compra bem barato. E tem os discos também. Dona Regina adora música clássica. Vai levar um bolero de Ravel para casa.
Aí a senhora guarda como uma relíquia ele.
É. Na verdade, eu estava procurando Beethoven, ele não tem, mas...
Ah, recomendei de... isso,
né? É. Gosto mas de uma música.
Mas ele pode, talvez, encomendar.
Sim,
pode,
já encomendei.
Encomendou, vou trazer para
Olha ali, bom vendedor, hein?
Ele define os preços pesquisando na internet e não perde a oportunidade de encontrar um dono para cada bom livro que põe à venda.
Já li esse. Na minha adolescência, o Grande Mente Capto, o grande Fernando Sabino, né? São as aventuras, né? Do Viramundo.
Exato.
Né? Quanto tá esse livro aqui na sua banca?
Esse livro tá R$10.
R$10. É. Quanto ele custa novo?
Novo, creio que tá custando aí uns R$35, R$40.
Entre tantos livros, um que ele mesmo escreveu, Tributo ao Ridículo, crônicas sobre o cotidiano.
Agora me conta uma coisa, você é escritor ou você é vendedor?
Livreiro.
E apaixonado, você sabe como é. Para as crianças, ele traz livrinhos infantis.
Olha, eu trago esses livros para doar.
Dá para ver no sorriso largo, na felicidade dele ali na praça, que Ivan conseguiu o que muito sonha, fazer o que gosta, misturar trabalho e paixão.
Dá para ganhar a vida assim?
Dá sim.
Dá. Quanto você ganha mais ou menos? Tira por mês, consegue tirar? Tem uma média?
Tenho a média mensal, acho que dá para tirar uns 2.500.
Você não ganharia mais que isso se trabalhasse numa loja convencional, numa livraria?
Não. Com certeza não.
Não.
Claro que ele precisa de um lugar para guardar tantos livros que ganha ou compra.
E olha quanto livro, dá uma olhadinha.
É, aqui tem as estantes, tem mais livros aqui.
E aí você faz uma seleção daqueles que você vai, dependendo do lugar.
Isso, exatamente.
Escolhe o tipo de livro que vai levar.
Por exemplo, se eu for para um lugar mais de um dia, eu troco de livro.
Gente, olha só a arrumação disso. Agora me diz uma coisa, o chapéu também é um estilo, né? Tem, olha aqui.
Tem da minha filha.
Cheio do chapéu. Conforme a camisa, eu troco o chapéu aqui.
Exatamente.
Que legal.
São 4 mil livros, para todos os gostos.
Olha Maria que eu adoro Hilke. O Hilke.
É, e alemão.
É, e esse é em alemão, olha só que chique isso. Em alemão, eu não entendo nada de alemão, absolutamente nada, mas eu adoro.
A mãe, a dona Cláudia, claro, é só o orgulho do filho trabalhador.
Batalhador, né, filho? Guerreiro.
Tá indo na batalha dele, sai cedinho de casa, 5 da manhã, por aí pedalando, mala pesada, mochila nas costas.
Quem não se orgulharia?
Existem cidades tão lindas, mas tão lindas, que as ruas são sempre um convite. Quem vai recusar uma caminhada, um passeio de bicicleta ou simplesmente sentar num lugar como esse, onde a paisagem cria em nós um sentimento de pura gratidão?
É nesse cenário espetacular, feito de montanhas, mar azul, que há 20 anos Karina vende salgados e sanduíches e assim ganha vida. Enquanto trabalha, encontrou uma forma delicada de se relacionar com alguns dos moradores.
Filhas, cadê o pãozinho? Tá aqui, ó. A mãe trouxe, né, amor? Toma. Você fica esperando esse pão, né?
Elas chegam sem medo.
Vou mudar esse pãozinho pra elas todo dia. O pão não é dormido, o pão é comprado, saco de pão fresquinho.
A gente percebe, para estar assim nas ruas, ganhando a vida, é preciso criar situações que acalmem as inquietações de quem vive com pouco.
Então elas começaram a vir pouquinhas, um casal, depois ficaram quatro. E aí depois foi crescendo.
Agora?
Olha, são mais de 30.
O filho João, quando não está estudando, vem para cá ajudar a mãe. E ainda dá tempo para pescar ali ao lado, na Bahia. Nos últimos tempos, é o negócio da Karina que não está para peixe.
Eu vejo que às vezes vem pessoas aqui, olham, namoram a vitrine, e aí quando pergunta, coça o bolso de um lado, coça do outro, e fala muito obrigado e vai embora.
Mesmo assim, tudo que ganha com os sanduíches, investe no menino.
Você conseguiu muita coisa já, né? O João fala inglês, mesmo tempo de francês, estuda em colégio particular.
Tá terminando o segundo grau agora, já vai fazer Enem, vai fazer o ES, vai tentar aí o que ele puder tentar pra...
Que mãe guerreira, hein?
E a vendedora de sanduíches, que sonhava em ser aeromoça, agora luta pra formar o filho. Ele quer ser piloto.
Eu ainda vou querer viajar num avião e ouvir assim, aqui quem fala é o comandante.
Olha, vai ser, né? Um sonho, com certeza.
Vai ser show.
E de preferência saindo aqui do Santos Dumont, sabia?
Isso aí.
Porque...
Isso aí, vamos torcer. Isso aí.
A Lair só tinha visto essa paisagem pela TV e se encantou tanto que deixou a família em Santa Catarina para ver de perto a cidade maravilhosa.
Desde criança, dos 12 anos, sempre sonhava em conhecer o Rio de Janeiro.
Mas foi só aos 24 anos que ele decidiu sair de casa e se aventurar na cidade que tanto sonhava.
Eu vim e gostei, estou morando aqui no Rio de Janeiro.
E lá se vão 12 anos desde que chegou. A maior parte do tempo, a Lair passou em cima da bicicleta. É sua principal ferramenta de trabalho. E faz biscates. Pedala cerca de 2,5 km para comprar gelo e bebida. Assim pode abastecer os ambulantes que ficam longe do comércio. Mas antes, aproveita e faz um lanche perto de outro cartão postal carioca. O curioso é que a Lair tem uma casa que fica em Duque de Caxias, um município vizinho. Mas é nas ruas onde ele mora para economizar.
Para juntar um dinheiro, para não ficar gastando dinheiro com a passagem, né? Aí cada 15 dias eu vou para casa. Aí fico economizando para poder investir em casa.
Você não se importa de dormir assim na rua?
Não, porque eu já sou acostumado.
Tem uma cara feliz, tá sempre sorrindo.
Graças a Deus.
E por falar em sorriso...
Tem que trabalhar e pagar um dentista, né?
Ah, é?
De um tapa legal nos dentes, né?
É um tapa legal. Quanto custou esse tapa nos dentes?
R$2.500.
Nossa! E você conseguiu esse dinheiro só com esse seu trabalho?
É.
Leva na mochila tudo o que precisa, ferramentas e produtos de higiene.
Consegue levar quanto quando vai para casa?
Eu levo 800, um pouquinho mais.
Uhum.
Mas eu levo com a intenção de investir na minha casa, né? Fazendo a economização para investir em casa.
Para aumentar a casa?
É.
Enquanto isso não acontece, ele dorme ao relento.
Esse seu colchão, Alair?
Esse aqui é meu papel, que eu carrego na bicicleta, onde eu chegar eu posso descansar, né?
Mas vai dormir...
Passa a noite aqui, eu durmo aqui.
Dorme aqui?
Durmo aqui.
Em cima do papelão?
Em cima do papelão.
Não é frio aqui no chão?
É frio, por isso que eu coloco dois.
Ah,
ó, esse tá. E mais outro, pra não pegar a friagem do chão.
É, o Alair consegue dar um jeito em tudo mesmo.
Sou pobre, mas sou feliz. Sou um passarinho livre. E eu gosto aqui do Rio de Janeiro.
O pastel gigante que já seduziu gerações de cariocas. E o mingau que salvou as economias de uma família inteira. É daqui a pouco.
Olá, amigos e amigas! Querem conhecer um site totalmente acessível a leitores de tela, inclusive o WebVox? Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, piadas, audiomanuais e muito mais. Curtam e compartilhem essa ideia. Acessem www.acessibilidadeemfoco.com.
De todas as delícias vendidas a céu aberto, o pastel de rua é uma tradição das mais tentadoras. É um campeão de vendas, pelo menos nessa barraca. Há mais de 20 anos é assim. Sai um pastel atrás do outro. O nome dele é Jorge, mas todo mundo conhece o Maicon do pastel. A rotina aqui começa de dia ainda. É nessa hora que Maicon começa a montar o ponto mais frequentado do Campinho, um bairro na zona norte do Rio de Janeiro. Mal escurece e começa o movimento. Pastel gigante, cardápio farto. São 48 tipos. Isso mesmo, tem pastel de carne, de bacalhau, de feijoada e 16 sabores doces. Carne moída, peito de peru, ovo mexido e molho de tomate. Que tal? Tatiana, uma das filhas, fica encarregada do recheio. Maicon cuida da fritura. Tem que estar no ponto. E olha aí quem acompanha de perto. O neto Cauã, de 9 anos.
Tem sempre o macete, pra virar. Porque se deixar só um lado só, vai queimar o pastel.
Maicon, 66 anos, virou pasteleiro com uma receita que misturou força de vontade, simpatia e esperança. É trabalho duro. Em casa é ele quem coloca as mãos na massa, num processo que pode levar muitas horas. Primeiro, mistura os ingredientes.
A manteiga, sal e água, mais nada.
O Cauã, aqui ó, grudadinho no vô, para aprender essa receita aí de sucesso, aprender, né?
Maicon soca a massa e deixa na geladeira de um dia para outro. E pega outra que estava descansando de véspera e soca. Depois estica, dobra e passa na máquina. E de novo, estica, dobra e passa na máquina. Quando a gente acha que ele já acabou...
Então, a massa, ela já está quase no ponto, tá vendo? Uhum.
E começa tudo de novo. Contei mais de 30 vezes até chegar no padrão Maicon de qualidade.
Agora ficou bem fininha, tá na espessura que eu só quero?
Isso.
Só então ele cobre com plástico de cozinha e corta do tamanho certo.
Vocês gostaram dessa massa maravilhosa?
Adorei, adorei.
Mas no começo, a massa não era tão maravilhosa assim.
O primeiro pastel foi um ó. O primeiro pastel foi duro que nem um pedaço de pau. Mas conseguimos fazer.
Para a dona Eni, casada há 36 anos com o Maico, esse tempo de pastel duro ficou para trás.
E a senhora gosta do pastel dele?
Adoro,
é. É bom? Qual é o melhor?
Bom, eu gosto de camarão e palmito.
Mas não basta ter pastéis deliciosos. Tem que ter jogo de cintura para driblar a crise.
E como é que a crise chegou até os seus pastéis?
Eu faço assim, por exemplo, para não ficar muita coisa pesada para mim. Por exemplo, o dia que eu tenho que fazer um bacalhau, eu já faço um feijão tropeiro.
Quer dizer, faz um caro e um barato.
É, eu vou jogando um caro e um barato.
Para equilibrar assim o seu custo de ter feito.
Isso.
Os clientes também adoram.
Você era garota quando vinha comer pastel aqui, agora está trazendo seu filho, né? Bom, bacana.
A maioria das pessoas que trabalham na rua quer um lugar com mais segurança, mais protegido. O Maicon, depois de 23 anos na rua, conseguiu realizar este sonho e abriu uma loja lá naquele prédio. Mas, por ironia do destino, acabou sendo assaltado duas vezes. Com medo, voltou para a rua. E por mais surpreendente que pareça, é aqui onde ele se sente seguro.
O cara passou como se ele fosse pro banheiro.
e entrou dentro do balcão e falou, agora eu quero tudo. Aí botou na cabeça dela, eu tava pensando até que era brincadeira. Quando eu olhei para trás, o cara com um fuzil nas minhas costas. Aí eu perdi tudo que eu tinha na casa. Aí eu preferi voltar pra rua, né?
É diferente, a gente fica até um pouquinho mais tarde.
Na rua, a barraca do Maicon virou um ponto de encanto.
Eu acho que aqui é o melhor lugar mesmo.
Aqui todo mundo acaba se conhecendo.
E todos se sentem em casa. Tamires e Maria Luísa cresceram comendo pastel.
As meninas vêm comer pastel aqui porque ele diz que não engorda. Bom, eu vou sair daqui comendo pastel.
Olha,
também.
Olha, sinceramente, eu como pastel, eu e minha filha ali todo dia.
É, mas aqui, ó.
Não, nessa barriguinha aqui é de vez em quando uma cervejinha.
Ah, pastel, ah, não é do pastel?
Porque se fosse do pastel, 23 anos, eu tava assim.
Claro que também vou querer provar esse pastel.
Bem crocante, a massa. Não,
levinha, né?
Muito boa.
Pense num lugar onde um rio imenso abraça uma cidade. Um lugar de ruas cobertas por mangueiras, onde a floresta amazônica é vizinha. Um lugar onde os portugueses deixaram como herança a linda arquitetura e onde o sabor indígena tempera a comida. Esse lugar é Belém, Belém do Pará.
Aqui às margens da Baía de Guajará fica um dos lugares mais lindos de Belém. Um lugar de comércio feito à base das delícias e aromas do Pará. O mercado Ver o Peso é um lugar cheio de histórias.
Olha mingau, mingau, milho e tapioca, mingau, mingau.
Uma dessas histórias é de um menino pobre que pediu esmolas por aqui. E foi nessas ruas que ele conseguiu subir na vida, graças à venda de mingau.
Olha mingau, mingau, milho e tapioca, mingau, mingau.
Vanduil, ou melhor, o careca, é conhecidíssimo da freguesia. Apesar do calor, que está quase sempre acima de 30 e tantos graus, as pessoas correm para comer o famoso mingau.
Está muito quente. Está um calor, para mim, extremo. Como é que você consegue vender o mingau? Como é que as pessoas consomem mingau nesse calor?
O costume do paraense, ele é assim, como aqui é quente o tempo todo, tanto faz no verão como no inverno, é quente. Chove e depois faz sol o tempo todo. E aí as pessoas se habituaram, se acostumaram.
E comer um mingau agora eu vou ficar com mais calor ou não?
Não, não.
Não?
Vou voltar e tomar outro. Pode ter certeza.
Conversa não, de vendedor.
Careca, conversa de vendedor.
Careca é mesmo um bom vendedor. Não para. Um trabalho puxado que exige força, pernas e muita voz.
O mingau, mingau, milho e tapioca, mingau, mingau.
O dia começa cedo na cozinha, recém-reformada da casa dele. Careca e seu auxiliar Maurício não param. O milho e o arroz são misturados ao leite de coco, feito ali, fresquinho. Leite em pó, creme de leite e leite condensado. Um pouco de açúcar e de sal. Pronto. Leva para o fogo e vai ferver por 4-5 horas. O mingau caprichado faz tanto sucesso que Careca aumentou o negócio. Contratou 3 funcionários que todas as tardes vão para a rua vender mingau. E as vendas vão até a noite. Olha só o sucesso em frente a esse cursinho na hora do intervalo. São cerca de 50 copinhos. Diogo, sobrinho do Careca, segue os mesmos passos do tio.
Está satisfeito com o que você está conseguindo ganhar, digamos assim, com esse trabalho?
Eu larguei um serviço para vir para cá. Porque um serviço que eu trabalhava na linha Nani deu, eu ganhava R$850 na minha carteira. E o tio me ofereceu 1.000. E hoje em dia eu ganho muito mais.
E é o mingau que paga os planos de saúde da família, a escola das meninas e possibilitou a construção dessa casa, que agora está ganhando mais um andar. Um palacete para quem já viveu de sobras.
Nós fizemos uma casinha com a madeira emprestada. E aí quando eu conheci minha mulher, já estava naquela venda de mingau, né, há 15, 16 anos. E a gente foi arrumando recursos e fazendo.
E qual é o próximo sonho?
O próximo sonho é nós terminarmos nossa casa, tá, esse ano. Que para o ano, se Deus quiser, é nosso automóvel.
Ah, duas coisas. Vai ser ótimo. A crise não pegou mingau.
Graças a Deus, não.
Não, não.
Careca e a mãe costumam visitar quem passou a receita desse sucesso. Foi a dona Graça, uma antiga vizinha, que conhece Careca e seus 8 irmãos desde quando eram meninos. A dona Graça criou laços com a família dele.
eu não tinha família nenhuma. Ninguém, ninguém. Então, eu me apoiei nela aí. Então, eu tinha ela...
Na vizinha.
Assim, com uma família para mim. E ela me apoiou também, porque a mesma coisa, ela não tinha ninguém aqui.
A dona Maria de Jesus, a mãe de Careca, quebrava castanhas, mas não ganhava nem para comprar a comida para os filhos.
E eu só via meus filhos, conversava com ele dia de domingo.
Hoje não é hora de tu olhar para o que passou e deixou de passar. Hoje é hora de tu focar e ir para frente.
Olha, migal, migal.
Careca já não precisa, mas sempre volta onde tudo começou. Simpático, vende mingau e desfila carinho por essas ruas.
Começou nessas ruas aqui.
Nessas ruas. Aqui é uma parte... Essas pessoas que estão vindo aqui são as pessoas importantes. Fizeram parte do meu sucesso. São todas pessoas amigas minhas que participaram desse meu sucesso. Sempre foi assim e vai ser o tempo todo.
Voluntários que trabalham de graça para levar conforto aos moradores de rua. É daqui a pouco.
Olá, amigos! Quero apresentar um site totalmente acessível a todos os leitores de tela, inclusive o Webbox. Venham conhecer o Acessibilidade em Foco. Muitos programas, mensagens, audiomanuais e piadas. Vocês irão se surpreender. Curtam e compartilhem essa ideia. www.acessibilidadeemfoco.com.
O dia amanhece e com os primeiros raios de sol vem a esperança de que nada melhor do que um dia após o outro. Há 11 anos que essa cena se repete todas as segundas-feiras. Enquanto a maioria das pessoas vai para a rua ganhar dinheiro, um pequeno grupo se reúne aqui para trabalhar de graça. Eles trazem suco, café e sanduíche. Fazem preces. Distribuem roupas para mais de 100 moradores de rua.
É uma forma da gente, sei lá, agradecer, né? Porque a gente tem tanta coisa, a gente pode analisar, né? A gente está bem fisicamente, a gente tem um lugar para dormir.
E chamar sua atenção para mim.
A gratidão também vem de quem já conseguiu mudar de vida.
O que você acha desse trabalho aqui?
Maravilhoso, maravilhoso. Eu já participo aqui há muitos anos, desde quando eu morava na rua. Graças a Deus, saí da rua através dele.
Ah, e você saiu da rua?
Saí da rua. Hoje em dia, eu e minha esposa vem aqui como voluntário.
Uh-huh. O ar entrando e o ar saindo.
Quem quiser, pode participar de uma prática de yoga e meditação de graça.
Você traz a mente de volta.
André, que criou o café da manhã, comanda a aula.
E a meditação da compaixão, do amor.
Pelo menos nessa hora, não há fome. Não há o temor dos perigos que rondam a vida na rua. E nesse encontro entre a beleza exuberante e o sentimento de paz, só de observar, a gente sente a sutileza de que pelo menos um pouco da dignidade, do jeito que foi possível, foi conquistada.
Então tem que ter esse carinho, essa paciência, esse acolhimento para poder a pessoa recomeçar a sua própria vida, né? E é isso que a gente quer, que eles voltem a sonhar, pelo menos.
E o André é uma pessoa... muito agradecida.
O que, que você ganha com isso?
Alegria, né?
Para todo mundo, um fim de semana maravilhoso e até sexta que vem.
Ajuda-os, vós.
Há 13 anos em seu coração.